justa, aos 52 anos de idade para os homens e 50 anos para as mulheres, com pelo menos 20 anos de efetivo exercício na função, além de assegurar integralidade e paridade nos benefícios.
Sérgio Brito lembra ainda que o texto estabelece regras para os servidores que exerceram parte da carreira em outras atividades. Para ele, a proposta representa um ato de justiça e fortalece o SUS ao valorizar os profissionais responsáveis pela prevenção de doenças e pelo cuidado das famílias.
Agricultura.
O governo federal editou uma medida provisória como parte do acordo com o Congresso e o setor agropecuário para buscar soluções para a dívida agrícola. A repórter Silvia Munhato traz mais informações sobre o texto enviado pelo Executivo.
A Câmara analisa a medida provisória que autoriza a criação de linhas de crédito rural para recomposição de dívidas de produtores rurais e cooperativas afetados por eventos climáticos adversos ou pela redução nos preços de comercialização de seus produtos. O texto é fruto de um acordo entre o governo, representantes do setor e parlamentares, anunciado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. O deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, da Frente Parlamentar da Agropecuária, disse que o setor teve que ceder nas suas reivindicações, mas que o acordo foi bom, porque sinalizou para a criação de um fundo garantidor que poderá reduzir custos de forma mais permanente.
Porque o fundo garantidor reduz o risco de quem financia. Se nós tivermos outro problema climático, o fundo garantidor vai conseguir indenizar as lavouras pela perda, o que significa dizer que o seguro agrícola virá logo depois, será muito mais barato, porque ele terá menos risco de indenização pela incidência do prejuízo.
Segundo o governo, a medida provisória deverá permitir a renegociação de mais de 100 bilhões de reais em dívidas, com um impacto anual nas contas públicas inferior a 4 bilhões de reais. Para ter acesso aos benefícios, produtores rurais e cooperativas devem ter registrado, entre 2019 e 2025, perdas em duas ou mais safras, que resultaram na redução de, no mínimo, 30% da renda bruta esperada. Os encargos financeiros ficarão entre 6% ao ano e 12% ao ano, dependendo do porte do produtor. O prazo de reembolso será de até 8 anos, com carência de 2 anos para o pagamento da primeira parcela do principal. A medida provisória ainda permite que os bancos prorroguem por até 30 dias o vencimento das operações de crédito de produtores que estavam adimplentes até o dia 14 de julho. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Desenvolvimento Regional.
Projeto de Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, obriga os estados e a União a informarem as câmaras de vereadores sobre a execução de obras e serviços nos municípios. Ele explica que a ideia é ampliar a transparência e permitir que os vereadores acompanhem investimentos feitos com recursos públicos.
O governo federal, eles têm executado obras diretamente nos estados e nos municípios. E os estados também. Tem estado que até reforma de praça fazem. Entretanto, os vereadores, eles não têm acesso a essas informações. A União chega lá, o governo federal, através de algum órgão do governo federal, executa a obra e o vereador fica sem saber o que é que está acontecendo ali. Da mesma forma, o governo do estado chega no município, executa a obra e faz o serviço. E os vereadores ficam sem saber.
Pelo texto, devem ser repassadas informações como valor da obra, fonte dos recursos, prazos e identificação do órgão executor ou da empresa contratada. Hildo Rocha acrescenta que a medida prevê punição para quem deixar de comunicar as ações ao Legislativo Municipal.
Educação.
Avança na Câmara projeto que prevê medidas para enfrentar os impactos climáticos nas escolas. A repórter Júlia Lopes traz mais informações sobre a proposta.
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que estabelece diretrizes para reduzir os efeitos das mudanças climáticas no ambiente escolar, como ondas de calor e chuvas intensas. A proposta prevê ações de adaptação e educação ambiental nas unidades de ensino, além de medidas para garantir conforto térmico em salas de aulas e áreas comuns. Para a autora do projeto, deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, adaptar as estruturas das escolas às mudanças climáticas é fundamental.
As escolas, elas precisam estar adaptadas para que o direito à educação seja assegurado, para que os alunos possam aprender e para que os trabalhadores da educação possam trabalhar, porque senão é inviável, é impossível. E aí o projeto propõe iniciativas e diretrizes para que haja mudança da estrutura, da arquitetura, instalação de ar-condicionados, ventiladores, arborização, ou seja, é uma meta mesmo, uma construção de escolas em que a infraestrutura considere as questões climáticas também.
No texto proposto pela relatora, deputada Silvia Cristina, do PP de Rondônia, haverá mudanças na Lei de Diretrizes e Bases da Educação para garantir que seja de responsabilidade do poder público realizar instalações escolares adequadas ao clima de acordo com cada região. Segundo a relatora, não é necessário alterar regras sobre o uso de recursos da educação. Ela explicou que os investimentos para a adaptação das escolas já podem ser feitos com base na legislação atual. Dados do Censo Escolar de 2023 mostram que apenas 3 em cada 10 salas de aula da rede pública têm climatização. Isso significa que cerca de 70% ainda não contam com esse tipo de estrutura. Na rede privada, o índice de salas climatizadas chega a 47%. Ainda segundo o levantamento, cerca de 7.500 escolas não têm acesso à água potável e mais de 3.200 não contam com nenhuma fonte de água. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
O projeto que propõe medidas para a redução dos efeitos climáticos nas escolas ainda será analisado pelas comissões de Desenvolvimento Urbano, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça.
Saúde. A Câmara aprovou e já encaminhou ao Senado o projeto de Jorge Sola, do PT da Bahia, que permite a dispensa de licitação para aquisição pelo SUS de medicamentos da empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, a Hemobras.
O deputado explica que a medida agiliza o acesso aos produtos, reduz entraves administrativos e fortalece a produção nacional. Jorge Sola acrescenta que a proposta garante o abastecimento do SUS e preserva o caráter público da produção desses medicamentos por meio da Hemobras.
É bom lembrar que a Hemobras produz hemoderivados a partir do plasma excedente coletado na rede de banco de sangue do SUS. E no Brasil, a nossa Constituição proíbe a comercialização do sangue e de todos os tecidos e órgãos. Então, não é possível uma empresa privada produzir hemoderivados no Brasil, porque sangue no Brasil não é Hemobras e por isso que a dispensa de licitação é extremamente coerente e necessária para o SUS.
Cultura. Comissão aprova projeto que limita a autoria de obras com uso de inteligência artificial. A repórter Sofia Peçanha tem os detalhes.
A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação aprovou o projeto que estabelece que apenas pessoas físicas podem ser reconhecidas como autoras de obras literárias, artísticas ou científicas. A proposta, apresentada pelo deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, altera a Lei de Direitos Autorais. Na prática, o texto reforça que, mesmo quando há uso de ferramentas de inteligência artificial no processo de criação, a autoria só poderá ser atribuída a um indivíduo humano, independentemente do nível de autonomia da tecnologia utilizada. O relator da proposta na comissão, o deputado Davi Soares, do Podemos de São Paulo, destacou que o uso de inteligência artificial deve ser equiparado a outras ferramentas usadas no processo criativo, como, por exemplo, pincéis e tintas utilizados por um artista plástico.
O uso das ferramentas de IA não pode ser considerado de forma diferente do emprego de qualquer outra ferramenta utilizada para a criação de obras, sejam elas físicas, analógicas ou digitais.
Segundo o projeto, a inteligência artificial pode ser usada como instrumento, mas não pode ser considerada autora de uma obra. Por exemplo, um escritor que utiliza um programa de IA para ajudar na elaboração de um texto continua sendo autor. Já conteúdos gerados automaticamente sem participação criativa humana relevante não terão autoria reconhecida. Na justificativa da proposta, o autor esclarece que a criação intelectual é um ato profundamente humano que reflete a individualidade, a personalidade e a criatividade do autor. Atributos que sistemas de IA, por mais avançados que sejam, não possuem. O relator, o deputado Davi Soares, ressaltou que a medida pretende proteger os criadores e evitar impactos no mercado cultural, como a produção em massa de conteúdos automatizados e a concentração no setor devido ao rápido avanço tecnológico.
Entretanto, a velocidade da evolução desses sistemas, a massificação do uso, exige uma resposta legislativa mais rápida, sob pena de estar sendo criada uma insegurança no ambiente de trabalho de artistas para os negócios de editores.
Agora, o projeto que assegura a humanos os direitos autorais de obras produzidas com o uso de inteligência artificial segue para análise na Comissão de Cultura. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Justiça.
Paulo Soares, do Podemos de São Paulo, apresentou o projeto de lei que cria o crime de corrupção sistêmica na legislação brasileira. O texto prevê punições para agentes públicos envolvidos em esquemas ilegais de desvio de recursos do contribuinte.
É fundamental que a gente possa penalizar, criminalizar o que eu chamo de corrupção sistêmica, ou seja, incluir no Código Penal um dispositivo que possa colocar na cadeia para valer, desde o político, aquele com o mandato, até o seu assessor, que tenha participado de alguma maneira dos esquemas de corrupção. Ou seja, é o interlocutor que foi chamar um prefeito, um vereador, uma empresa terceirizada para fazer parte da esquema. Todos os agentes envolvidos nos esquemas de corrupção precisam ser penalizados e com cadeia. Inclusive, prevê penas pesadas, mais de 20 anos de prisão, no caso, por exemplo, de políticos com mandato.
Paulo Soares explica que o projeto amplia a responsabilização de todos os envolvidos em esquemas de corrupção e prevê penas mais rigorosas para esses crimes. Ele afirma que a proposta fortalece o combate à corrupção e aumenta a transparência na administração pública.
Segurança Pública.
A Câmara aprovou a oferta de canais de atendimento permanentes para mulheres vítimas de violência. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que determina a oferta permanente e gratuita de canais telefônicos e virtuais de atendimento para mulheres em situação de violência doméstica e familiar. O texto aprovado prevê que esses canais funcionem 24 horas por dia, todos os dias da semana, com profissionais capacitados para receber notícias de infrações penais, orientar as vítimas e encaminhá-las à rede de apoio. A proposta também estabelece que deverão ser elaborados relatórios mensais a partir dos dados coletados para subsidiar políticas públicas. A relatora do projeto na comissão, deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, comentou a importância de reforçar a legislação de combate à violência contra mulheres.
Muitas vezes o primeiro pedido de ajuda acontece por telefone ou pela internet. Garantir que esses canais funcionem 24 horas por dia, todos os dias, de forma ininterrupta, faz com que a garantia, a proteção à mulher, ela possa ser efetiva. Que esses profissionais que funcionam nesses serviços sejam profissionais capacitados, significa ampliar o acesso à proteção e salvar vidas. Fortalecer a Lei Maria da Penha é reafirmar que o Estado não pode tolerar nenhuma forma de violência contra a mulher.
A proposta que determina a oferta permanente e gratuita de canais telefônicos e virtuais de atendimento para mulheres em situação de violência doméstica e familiar já pode seguir para o Senado, a menos que haja recurso para análise pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Violência contra a mulher. Anota aí. Central de Atendimento à Mulher. Ligue 180. A ligação é gratuita, 24 horas, todos os dias da semana. E se preferir, envie uma mensagem pelo WhatsApp 61 99610 0180. 61 99610 0180. A Central orienta sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento, como Casa da Mulher Brasileira, centros de referência, delegacias de atendimento à mulher, defensorias públicas, núcleos integrados de atendimento às mulheres. Para situações de emergência ou risco iminente, ligue imediatamente para a Polícia Militar pelo 190.
Eimondo, PT do Rio de Janeiro, apresentou projeto que obriga síndicos de condomínios a comunicar às autoridades casos de suspeita de violência contra mulheres, crianças, idosos e animais. O objetivo é ampliar o enfrentamento da violência nos espaços residenciais.
Nos condomínios, muitas vezes, a gente tem aquela expressão: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A gente se posiciona sim. Então, esse nosso projeto diz que, em caso de suspeita de violência contra mulheres nos condomínios, contra pessoas idosas nos condomínios, contra crianças nos condomínios e também violência contra animais, portanto, a violência pet, os síndicos desses condomínios, eles têm a obrigação de se reportar às autoridades para que as investigações sejam feitas para a gente barrar esta violência.
Raymond argumenta que o projeto não transforma o síndico em agente policial, mas atribui a ele a responsabilidade de proteger os condôminos. Para o deputado, a medida facilita a atuação de órgãos de proteção, como conselhos tutelares, delegacias especializadas e serviços de assistência social.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Onani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Dois terremotos atingiram a Venezuela na noite do dia 24 de junho, deixando um rastro de morte e destruição no país. Uma tragédia que destruiu grande parte da infraestrutura e se abateu sobre o povo venezuelano. Da fragilidade dos escombros, nasce um sinal de esperança, um chamado à fraternidade que não conhece fronteiras. A Igreja Católica no Brasil lança a campanha SOS Venezuela. Faça sua doação pela chave Pix, doi@caritas.org.br e ajude a reconstruir vidas. Uma ação da CNBB e da Caritas Brasileira, com apoio da
Caiari FM, a primeira no coração da gente.
Ei, você aí, está sem plano de saúde e precisa de consultas médicas, atendimento odontológico ou realizar exames? Fique tranquilo. Com a Associação Zequinha Araújo, você tem acesso a uma ampla rede de benefícios e descontos de até 60% em diversos serviços de saúde. É simples, faça sua carteirinha de associado e tenha atendimento rápido sempre que precisar. Não perca tempo, faça hoje mesmo a sua carteirinha da Associação Zequinha Araújo, o maior plano de benefícios de Rondônia. Ligue agora e adquira sua carteirinha. Carteirinha online 699-8168-5066.
Ai, meu filho, derrubou o suco de novo. Não fui eu, mãe. Foi a falta de estabilidade da mesa.
A falta de estabilidade atrapalha tudo. E com a internet não é diferente. Escolha Brasil Digital. Internet rápida, estável e com a qualidade que você merece. Brasil Digital. Rápida com estabilidade. Porque a internet não é tudo igual. Ligue 69 993 60 2450.
Há 20 anos... Rondônia recebeu mais que uma instituição financeira. Recebeu um parceiro de verdade. O Sicredi chegou com o coração aberto, acreditando nas pessoas, nos sonhos e na força da cooperação. Hoje, são milhares de histórias transformadas, comunidades fortalecidas e um futuro construído juntos. Na cidade, no campo e no coração de quem acredita em Rondônia.
Caiari FM. Caiari FM, a rádio da família.
Existem sonhos que mudam uma vida e existem escolhas que transformam milhares. Há quase 3 décadas, a medicina finca forma médicos preparados para cuidar de pessoas com conhecimento, ética e humanidade. Agora é a sua vez de escrever essa história. Inscreva-se no vestibular de medicina 2026 do Centro Universitário Aparício Carvalho. Finca, acesse vempraFinca.com.br ou entre em contato pelo 3217-8900. Medicina Finca. Seu futuro começa aqui.
Toda queimada tem um preço. Em Porto Velho, a Prefeitura combate esse problema com fiscalização, monitoramento, educação ambiental, apoio às comunidades e uma lei própria. O resultado já aparece. Os focos de queimadas caíram 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 69-9842-34092 ou ligue para 193. Prefeitura de Porto Velho.
ZYW320, Sociedade de Cultura Rádio Caiari Limitada, operando em 103,1 MHz, transmitindo de Porto Velho, Rondônia. Caiari.
Boa noite, meu pai.
Boa noite, meu pai.
Vem te agradecer.
Neste momento encerra a nossa programação local, mas continue conosco a partir de agora, em cadeia com a Rede Aparecida de Rádio. Boa noite.
Meu Senhor, meu Pai, meu amigo, vim agradecer esse dia que tive com amor pra viver como irmão. Se eu não fui tão perfeito, Senhor, modifica o meu coração para estar sempre a teu serviço e do meu irmão. Boa noite, meu Pai.
Rádio Aparecida. Rádio Aparecida. Rádio Aparecida.
Minha família está sempre feliz e contente.
Graças a Deus. Silvão, meu querido, mais uma vez, seja bem-vindo, obrigado.
Obrigado, viu? Obrigado. É sempre um prazer, tá bom? É uma missão para nós, às sextas-feiras, poder estar aqui e rezar com quantas pessoas, né? E hoje tinha gente até do Canadá, né?
Você viu? Conosco. Que coisa linda.
Eu vi que as ondas da Rádio Aparecida são muito abrangentes, né?
Graças a Deus. Marcelo, obrigado, meu irmão, pela sua presença mais uma vez. Que Deus abençoe a sua jornada, seu trabalho, a sua missão.
Eu que agradeço, Eduardo, por mais esse momento muito especial na minha vida, mais hoje, né? Mais especial ainda tá aqui, tu, né? Esse encontro da Uneser.
Graças a Deus. E ao nosso presidente, o Cortes, que está aqui com a gente, rezando, está aí participando também, claro, desse encontro, que você volte mais vezes, viu? A casa está sempre aberta para você, para todos do Uneser.
Obrigado, nós nos sentimos muito felizes e sabemos da importância da reza do terço, do poder e da força que tem o terço neste Brasil. Eu que sou lá do Goiás, do meião do Goiás, eu sei o que é ouvir a Rádio Aparecida desde criancinha, sei o poder da voz do padre Vitor Coelho e de tantos outros que passaram e rezaram conosco. Então, isso é muito importante, esse trabalho missionário da Rádio Aparecida. Então, para a gente é sempre um orgulho muito grande estar aqui, é um prazer muito grande. E também nos colocamos sempre à disposição para estar nesse trabalho com vocês. Muito obrigado mesmo.
Amém. Sucesso no encontro, viu? Que a Mãe obrigado. Aparecida abençoe a todos vocês nesse encontro, que possam, que esse encontro dê frutos. Já está dando frutos, mas que os frutos sejam maiores nessa árvore linda que a nossa mãezinha está sempre ali regando, está sempre ali adubando, né? E ela que intercede sempre por nós. E nós continuamos aqui, viu? Agora 23:07, já eu volto e fico com vocês até a meia-noite.
Vindo com a Mãe Aparecida, pela Rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer!
Na sua visita à Casa da Mãe Aparecida, você e sua família merecem ficar em um lugar bonito e acolhedor. Casa de Hospedagem Seminário Santo Afonso, dos Missionários Redentoristas, localizada a poucos minutos do Santuário Nacional e da Basílica Histórica. Ampla área verde, restaurante, estacionamento e infraestrutura completa. Ligue ou envie um WhatsApp para 12-3105-2245 e conheça os pacotes especiais.
No Santuário Nacional, a prática de churrasco é estritamente proibida em todas as áreas do complexo, incluindo pátios, bosques e entre veículos. Todos os ambientes são monitorados por câmeras. Respeite as normas e orientações dos funcionários. Preserve sua segurança. Santuário Nacional. Acolher bem também é evangelizar.
Rádio Aparecida. Juntos no caminho. 75 anos de música, fé e missão.
Erguendo os olhos para Maria, que os religiosos se sintam revigorados ao ver que a pequenez não é um problema, mas um recurso, pois Deus ama a pequenez e gosta de realizar grandes coisas.
Entre em contato com as irmãs do Instituto Jesus, Maria e José pelo site www.institutojmj.org.br ou pelo telefone 11-5696-0300.
De 28 de julho a 5 de agosto, acompanhe pela Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio a novena e festa do Bom Jesus da Lapa, diretamente da Bahia. Todos os dias, às 19 horas, viva momentos de fé e oração, refletindo o tema deste ano. Bom Jesus, nascido da Virgem Maria, habita entre nós. E no dia 6 de agosto, às 7 da manhã, participe da missa solene de encerramento. Una-se a milhares de devotos nessa grande celebração da fé. De 28 de julho a 6 de agosto. Bom Jesus da Lapa, na Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio. Rede Aparecida de Rádio e a hora certa.
23:11, boa noite.
Rádio Aparecida, 104.3 MHz. ZYW774. Emissora da Fundação Nossa Senhora Aparecida e geradora da Rede Aparecida de Rádio. Transmitindo de Aparecida, São Paulo.
Rádio Aparecida.
Música, fé e missão. Voltamos a apresentar Com a Mãe Aparecida.
Com a Mãe Aparecida, Rede Aparecida de Rádio, juntinho de você, na sua casa, no seu trabalho. Obrigado, meu irmão, minha irmã. Vamos juntos até a meia-noite nessa caminhada de fé, de amor, paz e esperança. Sempre com as bênçãos do Senhor Jesus, a proteção e a intercessão de nossa mãezinha querida, a Senhora Aparecida.
Tempo de fé e esperança com o Padre Reginaldo Carreira.
Precisamos aprender a descansar nosso coração no coração sagrado de Jesus. Aprender dele a sermos mansos e humildes, mas isso se faz não apenas pela oração, mas pela ascese, pelo estudo da fé e da vida humana, de forma a alcançar os objetivos mais sublimes. Dentre esses objetivos está a santidade, a sanidade da alma. Precisamos ser santos, não apenas para agradar a Jesus, mas para o nosso bem. É vocação de todo batizado, de todo cristão. E se é vocação, chamado de Deus, é porque somos capazes da santidade. Isso não se faz sem auxílio da comunidade, dos irmãos, das ciências humanas que podem nos ajudar. Não se pode ter uma verdadeira maturidade espiritual sem cuidar da maturidade humana. Estas coisas caminham juntas, mas acima de tudo, temos a graça de Deus, única e insubstituível, a nos conduzir ao melhor que podemos ser e a nos salvar.
Sede santos, pois o vosso Pai Celeste é santo. Sede santos, pois o vosso Pai Celeste é santo. Convivendo
mais que ser perdoado na certeza da vitória no Senhor. Renunciar a toda maldade, orar sempre com fidelidade, amando para sempre o Deus amor.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida.
Ministério de Música Shalom cantando para nós Pérola Preciosa. 23:18, com a Mãe Aparecida, Rede Aparecida de Rádio. Um abraço à nossa Amanda Castro, que trabalhou conosco hoje também no Santo Terço, colocando as imagens do santuário aqui do estúdio. Nosso obrigado. Beijo no coração, Mandinha, rezando conosco. Ser família dos devotos é assumir a bonita missão de cuidar da casa de Nossa Senhora. Neste mês que comemoramos os 27 anos de nossa família, O cartão do devoto se faz presente como sinal desse cuidado e pertencimento. Um cartão que é único, exclusivo, enviado para todos os devotos que ajudam na missão de cuidar do santuário. Esse cartão mostra que pertencemos, sustentamos e cuidamos do Santuário Nacional. O cartão do devoto é um cartão de quem ajuda a manter firme a missão de cuidar da casa de Nossa Senhora. De todo o Brasil, somos uma só família. Você também é convidado para viver essa experiência de quem pertence, sustenta e cuida da casa de Nossa Senhora. Para participar da nossa família e receber o seu cartão do devoto, basta ligar 0300-210-1210 ou de todo o Brasil, somos uma só família.
Igreja em Comunhão. As paróquias do Brasil trazem a informação aqui no Com a Mãe Aparecida.
Olá, uma excelente noite para você que acompanha o programa Com a Mãe Aparecida. É sempre bom estarmos juntos aqui no quadro Igreja em Comunhão. E tem início na próxima semana a novena em preparação para a festa de Bom Jesus de Pirapora, em São Paulo. O Mário de Paula conversou com o missionário redentorista Frater Daniel Augusto da Silva sobre os preparativos, então, para essa festa. Vamos acompanhar esta conversa, Mário.
Frater, na próxima terça-feira, dia 28, então, inicia-se a novena do Bom Jesus aí em Pirapora, com o tema As Glórias do Bom Jesus. Como estão os preparativos nessa reta final aí, no início de mais uma novena e festa?
Olá, Mário. Olá, ouvintes da Rádio Aparecida. Que bom poder falar um pouquinho da festa do Senhor Bom Jesus de Pirapora. Nós, os missionários redentoristas e toda a equipe aqui do santuário, nós estamos preparando já para o início da novena e festa do Senhor Bom Jesus 2026. Este ano, então, nós vamos ter como tema As Glórias do Bom Jesus, onde vamos meditar cada dia uma passagem da vida de Jesus, que é ensinamento, que é uma catequese para a caminhada cristã. E nós vamos começar no dia 28, com o primeiro dia da novena, vai do dia 28 de julho ao dia 5 de agosto, com dois horários, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Os dois horários serão transmitidos pelo nosso canal do YouTube, aqui do Santuário de Pirapora. E no dia 6 de agosto, dia da grande festa, nós vamos ter a primeira missa às 5 horas, né, da manhã, já começando rezando ao Bom Jesus, e às 9 horas vamos transmitir a missa solene com a presença do nosso bispo diocesano, Dom Arnaldo, pela TV Aparecida. Então, nós já aproveitamos também para convidar os devotos, quem nos acompanha, para já estar também rezando conosco aqui em Pirapora pela TV Aparecida, no dia 6 de agosto, a missa às 9 horas, Mário. Acho que é um pouco dessa a nossa programação aqui da festa do Senhor Bom Jesus de Pirapora.
E qual a expectativa de público, né? Os devotos do Bom Jesus, muita gente passa por aí todos os anos, Frater, e também a expectativa deste ano dessa movimentação para 2026.
Isso mesmo, Mário. Aqui em Pirapora é bem forte a devoção, a expressão popular. Muita gente vem para rezar ao Bom Jesus. É um santuário antigo aqui na nossa região da Grande São Paulo, até porque esse ano estamos celebrando 301 anos do encontro da imagem do Senhor Bom Jesus aqui, nas margens do antigo rio Anhembi, atual rio Tietê. A imagem que foi encontrada é um sinal de esperança, de fé para as pessoas. Então, nós estamos contando com a participação de muitos fiéis que passam, mais ou menos por volta de uns 50 mil pessoas que vêm, que vão passar aqui no dia da festa do Senhor Bom Jesus para rezar, para pedir, agradecer. E, claro, além de toda a acolhida que é feita aqui no santuário, nós também, redentoristas, estamos já prevendo atendimento através de confissão, através aqui da orientação, da acolhida aos peregrinos que vão passar por Pirapora durante esses 10 dias de festa.
E o Santuário do Bom Jesus, aí em Pirapora do Bom Jesus, é administrado recentemente, digamos assim, né, Frater, pelos missionários redentoristas. Como que acontece o dia a dia aí da comunidade, né, e as expectativas de vocês também para a festa deste ano?
Isso, Mário. Nós, os missionários redentoristas, estamos aqui em Pirapora desde 2018, que assumimos a pastoral e a administração deste santuário. Então, nós trazemos um pouco da realidade também dos outros santuários, seja em Aparecida, seja em outros santuários que nós trabalhamos, a questão da acolhida, né? É bem forte a acolhida aos romeiros, a orientação, né, que nós damos aqui para os devotos que passam. E vale lembrar, Mário, que Pirapora do Bom Jesus é uma rota também, tanto para o povo que está indo para Aparecida ou voltando. Muita gente passa aqui por Pirapora para ir ao Santuário de Aparecida ou no retorno passa aqui para rezar ao Bom Jesus. Então, para nós redentoristas, é muito forte nós entendemos a pastoral deste santuário como algo que atinge realmente o coração, a vida dos devotos, sabe? Então, para nós redentoristas, é uma grande graça trabalhar em Pirapora, até porque a gente entende que este santuário possibilita a nós oferecermos aos devotos um pouco dessa palavra de conforto, de esperança, de ânimo, e claro, principalmente despertando a consciência para a vida comunitária, para o compromisso também da nossa fé católica.
E como que é a devoção aí, Frater, ao Bom Jesus? É uma devoção tricentenária, mais de 300 anos, como o senhor disse, do encontro da imagem, uma devoção que só cresce.
Isso mesmo, uma devoção que só cresce. É muito interessante a gente perceber que a cada ano vai aumentando mais essa devoção, a procura. E um dado muito legal aqui no nosso santuário é que tem um apreço, tem uma estima afetiva, ou seja, muita gente que passa por Pirapora retorna, porque um dia foi trazido aqui pelos pais, pelos avós, pelos padrinhos. Então, quando a gente está conversando com os devotos aqui em Pirapora, logo um ou outro fala pra gente assim: ah, missionário, eu estou vindo em Pirapora porque um dia eu vim com a minha mãe, eu vim com a minha avó, vim com meus padrinhos, e agora eu estou trazendo os meus filhos, os meus netos, para também rezar diante do Bom Jesus. Isso sem contar que na Semana Santa nós temos um grande número de devotos que passam por aqui. Nós recebemos cruzes até de 40 metros. Recebemos por volta aí de 400, 500 cruzes na Semana Santa, que os devotos trazem aqui nos ombros como para pagar promessa, para agradecer. Então, essa devoção ao Bom Jesus, 300 anos de história, a cada ano ela vai aumentando, né? A cada ano ela vai sendo essa expressão forte, popular. É o povo que celebra, é o povo que olha para aquela imagem sofrida do Bom Jesus e se identifica. No sofrimento de Jesus, eu encontro força para superar, para passar pelos sofrimentos da minha vida. Essa é a oração do povo que passa em Pirapora.
Frater, muito obrigado, viu?
Eu que agradeço, Mário. Obrigado, estamos à disposição e já contamos com a participação, convite a todos os devotos para que venham rezar conosco aqui na novena e festa do Bom Jesus de Pirapora deste ano.
Nós ouvimos então Mário de Paula conversando com o Frater Daniel, missionário redentorista, Rafael Oliveira para a Rede Aparecida de Rádio e Signes Brasil.
Aqui no Com a Mãe Aparecida, você acompanhou Igreja em Comunhão. Você está ouvindo Com a Mãe Aparecida, pela rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer!
Jesus é a boa notícia destinada a todos os povos. O anúncio que a Igreja não pode cessar de levar, encarnando-o na vida e no coração dos indivíduos e das culturas. A linguagem de Deus muitas vezes é um sussurro lento que toma o seu tempo, mas fala deste jeito.
Para falar com os frades franciscanos da Providência de Deus, acesse www.franciscanosdaprovidencia.org.br ou ligue 017-996510881.
O Santuário Nacional de Aparecida é um lugar de encontro com a Mãe Aparecida e de oração para todos os corações. Venha participar das missas, rezar diante da imagem da padroeira e sentir a presença de Maria em sua vida. Traga sua família e amigos para viver momentos de fé, esperança e alegria. O santuário espera por você de braços abertos. Santuário Nacional. Acolher bem também é evangelizar.
Fique bem informado com o Boletim Notícias da Redação. Jornalismo imparcial e atualizado. Os principais assuntos do momento em 4 edições diárias. De segunda a sábado, 8:30 e 10:30 da manhã. E de segunda a sexta, 2:30 e 4:30 da tarde. Na Rede Aparecida de Rádio. Rede Aparecida de Rádio e a hora certa.
23:30.
Rádio Aparecida.
Música, fé e missão.
Voltamos a apresentar Com a Mãe Aparecida.
Com a Mãe Aparecida, Rede Aparecida de Rádio, juntinho de você, rezando conosco, nossos irmãos e irmãs espalhados por todo o Brasil. Obrigado, viu, pelo carinho de todos vocês que nos faz sempre companhia na madrugada, nesse primeiro horário das 7, final de semana, e durante a semana das 8 à meia-noite. Obrigado pelo carinho de todos vocês que estejam neste momento em oração conosco, louvando e agradecendo ao bom Deus por tudo que temos, por tudo que somos. 23:30, daqui a pouquinho, chegando para ficar com vocês, o nosso irmãozinho querido, o Zé Antônio, chegando para fazer companhia a vocês todos na madrugada, madrugada de sábado, com a Mãe Aparecida.
Você está ouvindo Com a Mãe Aparecida.
Essa luz que vem do teu olhar.
Padre Fábio de Melo, 23:35 em tua presença.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida. Ao encontro de Maria. Com Padre José Allen.
Padre José Allen trazendo para nós a sua reflexão para o dia de hoje.
A paz esteja com você. Um dos grandes desafios da vida é a educação, no sentido pleno da palavra. Educação não é transmissão, informação, conhecimento apenas. A gente pode ter assim tantos conhecimentos e não ter a educação. E educação não é só gentileza, simpatia, cuidado com algumas regras. A educação, no sentido pleno, significa desenvolver integralmente o ser humano que nós somos, em todas as dimensões, bio, psico, socioespiritual. Se eu só cresço no tamanho, mas não cresço, não amadureço, não me torno mais adulto à medida que o tempo vai passando, enxergando a vida com mais profundidade, então eu não me eduquei. A educação é um trabalho pessoal. A gente pode receber ajuda de outras pessoas, os pais, professores, os amigos, enfim, mas eu tenho que tomar a decisão. Não basta repetir conhecimentos de uma maneira teórica, é preciso vivenciar. Cada um de nós nasce com um potencial muito maior do que desenvolvemos habitualmente. Nós nascemos, somos que nem uma semente. Aquela semente, por exemplo, uma laranja, ela tem o potencial de virar uma árvore e dar muitos frutos, mas pode permanecer semente, pode virar um broto e morrer, pode chegar a crescer um pouco como árvore e não dar fruto, dependendo de uma série de fatores. Nós, seres humanos, somos assim. A gente é uma semente que pode virar realmente um ser humano pleno de graça e de vida. Assim como Maria, ela é o modelo de como se educa, ou seja, como se cresce como pessoa. Mas isso exige o empenho de cada um. Não dá para um substituir o outro. Os pais podem educar no sentido de orientar, ajudar, mas nós temos que assumir. Se queremos realmente ser educados no sentido pleno da palavra, acolhamos o Evangelho. Mas não como uma teoria, mas como uma experiência de vida. Colocar em prática o Evangelho. É como se assim, vamos escrever o Evangelho com a própria vida. Olhemos para Maria e aprendamos com ela que tudo é possível quando a gente assume fazer a vontade de Deus. Ele dá tudo o que precisamos para segui-lo, mas nós temos que assumir para poder viver. Que Deus nos abençoe pela intercessão de Maria e que a gente cresça como Jesus em idade, sabedoria e graça diante de Deus e de todos.
Com a Mãe Aparecida.
Santos anjos do Senhor que desceram lá do céu, enviados pelo Pai, estão no meio de nós. Santos anjos do Senhor, que desceram lá do céu, enviados pelo Pai, estão no meio de nós. Vem nos libertar, vem nos defender, vem nos consolar.
solar vem nos proteger.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida. Os 5 minutos de Jesus. Textos de Alfonso Milagro. Apoio Editora Santuário.
Ao homem custa muito humilhar-se. Por isso, Jesus nos deixou não só o preceito, mas também o exemplo da própria humilhação. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Às vezes, poderá parecer-te heroísmo o fato de te humilhares, mas tens de pensar que tua humilhação é muito pouco se a comparas com a do Senhor. E se pensas que teu ato de serviço termina em um irmão teu, te resultará mais fácil tua atitude humilde.
Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio.
Será uma luz pra minha geração.